é que a pessoa que você precisa falar tá a dois contatos de você, né?
Então a gente divide tudo. O que deu certo, o que deu errado, o caminho que a gente tá percorrendo. A gente se compara muito o nosso bastidor com o palco dos outros.
No episódio de hoje, a gente vai falar como você pode construir uma rede de relacionamentos com intenção. E isso vai te levar mais próximo dos seus objetivos.
De olhar para um empresário super de sucesso e ele falar, meu, respira, faça network de propósito. Uhum. Conheça novos empresários, busque os grupos, né? De preferência, busque o grupo que tem aqui no EAG.
Eu sou a Roberta Antler, eu sou a líder do marketing do EAG.
Eu sou o Rogério Valentim, o CEO do EAG.
E esse é o Conversa de CEO. Roda a vinheta!
Agora!
Rô, vamos falar de networking?
Agora!
Então bora! O que é networking? Vamos começar do começo.
Em tradução livre, rede de contatos. Pro dia a dia, a melhor ferramenta que eu conheço. Tem gente que acha que é fraqueza pedir ajuda. Eu acho que a coisa mais forte que tem no mundo é você ter uma rede para quem você pode pedir ajuda, sabe? Dar uma ligada e falar, cara, não sei o que fazer aqui e agora, me ajuda. E você conseguir uma ajuda de um amigo, de um contato, de pessoas com quem você mantém um relacionamento. Isso é network, né? E é claro que a gente pode completar com algumas coisas, né? Benchmark, a gente falou muito de organização. A gente tem gravado podcasts interessantes. Mas tem um que é marcante, que eu vou convidar aqui quem tá assistindo a gente hoje, Roberta, a voltar lá. Se eu não tô enganado, produção, pode, Conversa de CEO número 9?
Isso, é o 9.
Número 9? Número 9, a gente fala de benchmark. Então, se você faz network, você vai ter mais facilidade para fazer benchmark.
Para fazer benchmark.
O que é benchmark? Ela buscar uma ajuda para fazer um processo, uma experiência. Né? Exatamente, boas práticas de alguma coisa. Mas para você conseguir informações boas, informações fidedignas, você tem que ter uma boa rede de contatos para você acessar a sua rede e conseguir benchmark para com essa rede aí. Então, eu acho que são ferramentas complementares e ferramentas que você, cara, não tem opção de não fazer. Como que você não vai ter uma rede de contato? Não tem nem como não ter. Às vezes você não tá com isso consciente na sua cabeça. Mas uma rede mínima de contatos, se você é empresário, se você tá tocando uma empresa, você tem uma rede mínima de contatos aí. No mínimo, seus fornecedores, seus parceiros e tal, já começam a formar a tua rede de contatos. A partir de hoje, eu quero que vocês façam isso consciente, de propósito, para fazer valer assistir esse Conversa de CEO aqui hoje.
Rô, então a diferença entre networking e benchmarking é que networking é relacionamento.
É relacionamento. É
e benchmarking é aprendizado.
É aprendizado. Uhum. É quando você usa a tua rede para fazer uma troca de aprendizado.
E quais são os benefícios do networking? De ter um bom relacionamento, além do benchmark?
Ah, Roberto, para mim, né? Ó, eu já tive redes assim, propositais. Depois que eu mudei para Floripa, agora a gente tá aqui no Confraília. Eu chamo isso de network, né?
Uhum.
Confraília tem um monte de empresário, de um monte de ramo diferente. A gente faz os encontros, bate papo, fala um monte de coisa.
São encontros oficiais. São encontros,
né? A gente tinha a pizza dos empresários lá em Moema, quando eu morava em São Paulo. Então a gente se encontrava, falava com um cara de locadora, com um cara de concessionária de carro, um cara que tava no mercado digital. O que que acontece? Em geral, a gente tem os amigos que são empresários, que conhece outros caras que também são empresários, e a gente vai formulando essa rede. O fato é que chega uma hora que você fala assim, pô, precisava comprar peça de avião. Caramba, eu tenho um amigo que trabalha no lugar que tem o pai dele, que é distribuidor de peça de avião. Quando você começa a dar respostas como essa, significa que você está formulando uma boa rede de contatos, uma boa rede de relacionamento. E você tem que fazer isso de forma proposital. Em geral, você consegue solucionar um monte de coisa.
É conhecer pessoas que conhecem pessoas que conhecem pessoas.
Que conhecem pessoas. Até porque, ô Roberta, no dia a dia, a gente vai fazer planejamento estratégico, por exemplo. Como tá o mundo? Você tem a sua visão, tem a sua bolha e tal. Quando você tem uma rede de relacionamentos, você tá indo em outras bolhas, entendendo o que as outras pessoas estão vendo, como as pessoas estão vendo. Por que que um cara que tá na indústria vê de um jeito e o cara que tá no agro vê de outro jeito?
Que são vivências diferentes, são experiências diferentes.
Encara o mundo de uma forma diferente, negócio de forma diferente, momentos de negócio de um jeito diferente. Um está relacionado ao clima, o outro está relacionado a uma mudança que teve numa lei, na legislação. O outro é porque o mercado está mais agitado, o outro é porque o mercado está menos agitado. Um está vendendo lenço, o outro está chorando. Então, você tem a oportunidade de olhar por vários pontos de vista, por várias perspectivas para as coisas. Isso, para mim, é um enriquecimento que não tem preço.
É verdade.
E quando você tá fazendo isso proposital, você sabe usufruir melhor. E é bom para todo mundo. Uhum. É bom para você que tá participando, é bom pro teu amigo que participa. E ele vem, troca uma ideia com você. Você tá sempre antenado no que tá acontecendo no mundo. Em geral, é legal você entender o que tá acontecendo no mundo, como que as pessoas veem. O mercado tá aí, né?
Uhum. E lembrar que você também tem coisas para oferecer para as claro, outras pessoas, né?
Ó, porque benchmark, você tem que estar disposto a entregar.
Uhum.
Network, tem que estar disposto a entregar. Uhum. É um processo via de mão dupla, uhum. onde você serve...
Todo mundo ganha nesse processo.
Exatamente. Você tem que servir e ser servido.
Uhum.
Por isso a gente faz o Conversa de CEO aqui, né? Nossa primeira intenção é servir as pessoas.
Uhum.
Servindo as pessoas, a gente vai ter resultados positivos, porque a gente serviu primeiro. Então tem que ter uma intenção real. A gente uhum. vem aqui para entregar, para dividir o que a gente conhece e tal. Em algum momento vai ter comandante que vai estar junto com a gente aqui para também participar do programa. E, bom, enfim, é uma via de mão dupla e a gente vai conquistar as coisas. As pessoas que estão ouvindo também conquistam. A gente ajuda, a gente é ajudado. Faz parte do jogo.
Faz parte do jogo. Rô, tu usou duas palavras que eu quero que tu me traga em exemplos, tá?
Me fala.
Tu falou intencional e proposital, né? O contato intencional e o contato proposital.
Uhum. Que é diferente de...
Do acaso,
o acaso ainda vai lá, né? Mas minha mãe fala interesseiro, né?
É, verdade.
É um pouco diferente de uhum. interesseiro. Sabe o que é o interesseiro? Aquele cara que só quer levar vantagem. Será Exatamente. Que é uma boa tradução? Sabe, só penso... Se tiver vantagem pra mim, eu tô.
Uhum.
Se não tiver, nem vou.
Uhum.
Não pode ser assim.
É, tu trouxe, né? O contato intencional é quando realmente...
Qual que é a intenção? É sentar aqui e bater um papo?
Eu preciso de alguém que tenha um conhecimento. Quem será que tem?
É, mas eu tô disponível pra me doar também.
Com certeza. Isso é a base
boa intenção,
do networking, né? E aí, como é que... Eu quero uma dica tua, porque às vezes as pessoas não sabem como chegar em outras pessoas para ter uma conversa. Porque, na verdade, networking são conversas, né? Então, como é que tu se apresenta pra uma pessoa... Um contato intencional, tu tem interesse nesse contato, né? Mas tu não conhece essa pessoa. Tu tem, no máximo, às vezes, uma indicação, ou às vezes, quiçá, nem isso.
É, então. Quando não tem indicação, Roberta, eu tenho uma tese. Vou falar o nome dessa tese.
Eu sei
aqui.
Que tu tem umas técnicas.
É, eu tenho uma tese aqui que eu chamo de cara de pau mesmo.
tese, não,
tem, tem outro nome para dar? Como que é o nome dessa... Wood face?
cara dura.
É cara de pau. Uhum. Putz, stalkeio no LinkedIn, no Instagram, mando mensagem. Na cara de pau mesmo, uhum. assim. Do mesmo jeito que as pessoas fazem comigo. Não, a gente vai ter vergonha.
Acho que traduzindo isso é demonstrar o interesse genuíno da pessoa.
Exatamente.
Né?
Pô, eu tinha ouvido falar num tal de RPA.
Uhum.
Aí pesquisei algumas empresas e não vou ficar fazendo muita propaganda, não.
Uhum.
Mas encontrei uma empresa aí que me parecia ser boa. Bom, aí tava stalkeando, tinha um segundo nível de contato com uma pessoa que era gestora de lá dessa empresa. E aí, eu mandei mensagem. Tem no LinkedIn. E aí, Mariana, tudo
Oi,
bem?
Oi, tudo bom?
Eu sou o Rogério Valentim. Hoje eu tô atuando como CEO aqui
uhum.
da empresa... Luma, e tenho muita curiosidade de entender melhor o que é o RPA. Provavelmente vocês atendem grandes corporações. Eu não sou uma grande corporação, mas nós somos uma corporação séria. Pô, queria me aproximar, conhecer melhor e tal. Bom, ela respondeu, marcamos uma reunião, ela mostrou para mim como funcionava, marquei uma reunião com o time, aí pedi para conhecer o chefe dela, convidei ela para palestrar num evento nosso, isso virou um relacionamento. Pronto, uhum. agora eu tenho no meu relacionamento uma pessoa que trabalhou com RPA, hoje está trabalhando com o sistema de recursos humanos. Uhum. Assim.
Se alguém hoje chegar para ti e falar, precisava de alguém que trabalhasse com RPA, tu vai dizer, eu conheço alguém.
Eu tenho, e aí tô disposto a servir. Como uhum. ela já me ligou e precisava se aproximar de uma empresa que estava no meu... De conhecidos e eu ajudei ela.
Exatamente.
Então, isso daqui, muito simples, assim, de verdade, muito simples.
Uhum.
Agora, com indicação, fica muito mais fácil. Um outro dia eu precisava falar com o diretor, aí eu não vou falar nomes aqui,
uhum.
mas de uma empresa X, uhum. aí eu tenho o padrinho, eu posso
uhum.
falar.
Uhum.
Aí eu liguei pro padrinho. Padrinho é o Kleber Comedian. Beijo, padrinho, te amo. E aí eu liguei pro padrinho porque eu sabia que o padrinho conhecia. Opa, saiu venda, heróis! Então eu liguei pro padrinho e aí eu pedi pro padrinho, eu preciso falar com essa pessoa X, como que eu faço? Aí ele falou, ela tem essa, como que ele traduz manias, produção? Ele tem alguns... Ele tem o jeito dele de ser abordado. Então, você primeiro...
As manda preferências.
O jeito que ele gosta de ser abordado, por exemplo. Né? Então, você manda uma mensagem para ele, fala que foi eu que passei teu telefone. Aí você vai dizer que tá aguardando um retorno. Ah, mas, bom, toda a sistemática lá e tal. Mandei e aí recebi o contato de volta, me aproximei e tal. Isso faz 10 anos de relacionamento que a gente presta serviço para essa empresa. E aí desse já apresentei outro e tal. Esse diretor eu apresentei para um amigo que hoje é presidente de um banco. É essa empresa multinacional, faz relacionamento com o banco. Fizeram grandes negócios juntos. E a intenção era se aproximar, entender o que acontecia, falar sobre uma solução que eu tinha. Você vê, eu tinha a intenção de me aproximar da pessoa em primeiro lugar. E aí você vai juntando isso para a tua rede. No lance dos empresários lá, começou tudo com um almoço. Ah, um almoço, os amigos se juntaram, entendia que um era empresário de um ramo, do outro e tal. Aí qual que foi a minha intenção? Cara, a gente precisa fazer disso daqui acontecer sempre. Porque empresário falando com empresário vai chamar mais empresário, daqui a pouco vai ficar um negócio... Pô, esse almoço dos empresários acontecia toda sexta-feira. No mínimo tinha 15, 16 pessoas.
E a gente conversava levava sobre. Algum novo, amigo,
levava alguma coisa e tinha alguma coisa, um que ajudava o outro, tava saindo um negócio, um que fazia indicação pro outro.
Eu ia falar um super programa de indicação, né?
É um super programa de indicação. Mas qual que era a intenção? Era se aproximar, sentar na mesa certa, conversar com as pessoas certas, ter a oportunidade de enxergar por uma outra ótica, conviver com gente. Meu, às vezes, sabe o que é importante, empresário? A gente se compara muito o nosso bastidor com o palco dos outros. Ô, Roberta, tem um negócio que me deixa frustrado, é olhar e pensar assim, caramba, só eu não consigo, será? Isso já aconteceu comigo algumas vezes. E por que que isso acontece? Ó, empresário, presta atenção nessa aqui. A gente tá olhando o que as pessoas estão mostrando e a gente compara o nosso bastidor com o palco.
Exatamente.
Aí acontecem duas coisas verdadeiramente inversas. A gente sempre acha que a gente não é tão bom quanto. Aí a gente não valoriza o que tá dando certo pra gente.
Que a grama do vizinho é sempre
mais verde. A grama do vizinho é sempre mais verde. Então você não valoriza o que você tá fazendo de bom. E por outro lado, você sempre se acha ruim, porque alguém tá fazendo algo melhor e tal. Então,
normalmente as pessoas estão te mostrando o que elas querem que tu veja, né?
Exatamente. E aí, o que é legal de você ter nessa rede, fazer esse contato, sentar na mesa certa? Tem gente dividindo o bastidor, e você dividindo o bastidor. E aí você vê que não significa que só porque o cara mostrou o que é bom, ele não tá sendo bom de verdade. Ele tá mostrando o que é bom e ele é bom de verdade. E tem o cara que já passou por problemas que você também. E, cara, aí que tá a intencionalidade. Ele te traz experiência. Sabe que coisas que já aconteceram nessa minha jornada, assim, de olhar pra um empresário super de sucesso e ele falar, meu, respira. Isso já aconteceu comigo, vai acontecer com você.
Tá tudo bem.
Não é a última vez que vai acontecer.
Não tem como fugir.
Talvez até seja a primeira, mas não é a última. Agora, força, não desiste. E vamos junto. Numa roda de conversa, cara, isso traz uma paz de você parar de achar que você é um... Eu ia falar um termo pejorativo.
É, tu tá sozinho, na verdade.
Mas é você estar sozinho. Aí você não tá mais sozinho.
Acaba um pouco com a solidão do poder, né?
Exatamente.
Exatamente.
Empresário, se você quer estar num ambiente assim, com outros empresários como você, que estão buscando se desenvolver e ter uma empresa de sucesso, então você precisa... conhecer o Programa EAG. O Programa EAG é um método completo que vai entregar o passo a passo de como você vai organizar a sua empresa, engajar o seu time e ter a oportunidade de conhecer outros empresários que estão na mesma jornada que você. Já são mais de 7 mil empresários em 300 segmentos diferentes que investiram no programa e já estão transformados. Inscreva-se agora aqui no link da descrição desse vídeo e vem conversar com o meu time que eles vão esclarecer todas as suas dúvidas. É isso aí, empresário. EAG tem que fazer.
E, Rô, tu falou antes da confraria, né? Que é um... É confraria?
Aí a confraria é 1000% intencional, meu. É juntar
exatamente
uma galera que é do mundo, de uma mesma bolha. Em geral, a gente chama de bolha. Eu não sei nem como é que traduz bolha, mas assim, aqui a gente tem a confraria, todo mundo é do marketing digital. Então é uma bolha
um nicho,
do marketing digital.
Enfim, é um
nicho específico. E a gente troca muita ideia sobre o que está acontecendo no mundo do marketing digital. E foi muito intencional. Todo mundo tem a mesma intenção. Levar experiências e buscar experiências, em jeitos diferentes de se viver dentro desse nicho de mercado. É muito legal também. É um jeito de fazer network.
Tu tem outras vivências ou outras experiências ou conhece outros ambientes? Aí pode ser presencial, pode ser online, para se formar essas conexões aqui em Floripa.
Aqui é a confraria.
Isso. Mas eu sei que existem mil formas de fazer isso, né? Tu pode nos trazer alguns exemplos?
Eu posso, e inclusive intencional.
Por favor.
Tem uma coisa que a gente fez aqui, inclusive de perceber que no meio, o pequeno, o médio empresário tem um pouco de dificuldade de se inserir em meios como esse.
É que então, o networking é uma coisa que depende muito da disposição da pessoa também.
Depende. E tem gente que tem mais facilidade, né? Ó. Eu tenho facilidade de ser cara de pau. Se eu quiser conversar com alguém, eu vou na cara de pau e converso. Tá bom, mas explicar isso não facilita o cara que não é cara de pau fazer. Mas tem cara que tem muita vontade. Uhum. Então, por exemplo, a gente tem ali o nosso grupo de mentoria.
Uhum.
A principal intencionalidade do nosso grupo de mentoria é juntar um monte de empresário e gerar esse processo. Então, quando tem a mentoria, tem os almoços, tem os jantares e tal. E o que a gente faz intencionalmente? De verdade mesmo. A gente faz o jantar e insiste para as pessoas estarem juntas e tal.
A gente coloca as pessoas para conversarem,
a gente,
né?
Cria a mesa certa. E aí é empresário falando com empresário. Um dos momentos mais legais. Se você perguntar para os empresários que estão na mentoria, eles falam, pô, estar na mentoria é maravilhoso. Mas o melhor de tudo é poder conversar e estar junto com um monte de empresário. Porque na minha cidade, nossa, como eu ouço isso. Na minha cidade, o pessoal não se junta, não tem isso e tarará. Poxa, a gente vem aqui, é tão gostoso. A gente divide os problemas, divide as soluções e tal. Porque nem só de problema vive o empresário. Tem um monte de coisa legal. Às vezes, é bacana subir no palco, contar a história do que deu certo também. Pô, tem muito empresário que fez muita coisa legal.
Exatamente.
Então, a gente divide tudo. O que deu certo, o que deu errado, o caminho que a gente está percorrendo, como a gente fez para chegar lá. Eu me lembro que no último evento, tava aqui a Ana. Beijo pra Ana. É uma mentorada, faz um tempão, Ana Petrozinho. E a gente tava trocando uma ideia. No fim, ela me chamou. Pô, eu queria que você me ajudasse num negócio que tá acontecendo, que deu errado. Eu falei, ixi, deu errado pra gente também. Ela falou, jura, o que vocês fizeram? Aí eu fui contar pra ela, no fim, quem me deu uma ideia boa foi ela.
Eu lembro, a gente tava sentado,
a gente tava junto, é verdade, a gente tava juntos. No fim, quem deu uma ideia boa foi ela. Então, veja.
Mas a gente teve uma troca muito legal.
A gente teve uma troca
Fernando
muito, muito
também,
rica. Ela ligou pra gestora dela também, não foi? Aí a gente falou todos juntos. Então, cara, é uma coisa maravilhosa. E a gente viabilizou isso. Viabilizou dentro de uma metodologia, de um jeito que a gente aplica e tal. E é muito bacana. Então hoje, quando as pessoas estão no programa EAG e tal, e fazendo isso, eles falam pra mim, às vezes, no chão, pô, eu vou entrar na mentoria. Meu sonho é chegar na mentoria. Mas não tem que chegar. Você pode entrar a hora que você quiser. E durante os nossos eventos, a gente sempre tá formando novas turmas e tal. Meu, muito legal. Hoje a gente já tem mais de 60 empresários. Se eu não tiver enganado na conta, 60, 70 empresários já.
Na mentoria.
E aí valorizando o network de várias formas. Fora os que a gente faz fora.
Mais de 7 mil empresários que a gente fez no programa EAG, né?
Exatamente.
Eu ia comentar aqui com quem está nos ouvindo, quem já é comandante, né? Já viveu essa experiência do programa EAG, né? Inclusive, a gente teve uma live segunda-feira com o Marcelo e que o comandante trouxe isso, né? Que ele... o faturamento dele... cresceu depois de uma conversa, de um networking que ele fez durante o programa.
Durante o evento.
Durante o evento.
Cara, fazer network, ó, por que tem que ser intencional? Vamos lá. Não é o lance de ser o interesseiro, ah, eu só vou fazer isso por esse motivo. Porque quando você faz as coisas com intenção, as chances são que dão mais certo. E aí você vai pra servir e pra ser servido, então você tá aberto a novas ideias, a novas formas de fazer as coisas e tal. Pô, eu canso de ouvir comandante falar, meu, eu fui no evento, tal data, e aí eu conheci X pessoa. Você acredita que eu tô fazendo negócio com ela até hoje? Você acredita que eu virei fornecedor? Pô, a gente tem tantas
é uma
tipos de empresa diferentes.
Muito grande.
Muito,
né?
Não vou nem arriscar falar essa palavra pra não falar errado.
Pluralidade.
Eu não vou falar porque vai sair errado. Mas é isso que a Roberta falou. É muito rico porque tem indústria, tem serviço, tem varejo. Cara, então você imagina um cara do varejo, um cara que faz embalagens especiais para alimentação.
Eles estão no mesmo espaço.
Nossa, olha que legal. Cara, saiu negócio, né? É cara que implementa usina de geração de energia elétrica. E gente que tem fábrica que precisa de usina própria. Sabe? De tudo, ô Roberta, de tudo. O próprio evento vira uma grande sala de network.
Exatamente.
Então, agora o que, que a gente tem que ter na cabeça? O que, que eu quero deixar aqui... De verdadeira dica, assim, meu, faça network de propósito. Conheça novos empresários, busque os grupos, né? De preferência, busque o grupo que tem aqui no EAG.
É, a mesa certa, né?
É, a mesa certa. É importante. Faça isso de propósito. Por que, que é de propósito? Porque tem um propósito de ser. Melhorar a vida de mais gente, melhorar a sua própria vida, da sua família, da sua empresa. Cara, às vezes é um negócio que sai, é o que você acabou de falar. Às vezes é um negócio, num bate-papo, você fala, que ideia maravilhosa. Exatamente. Você vai implementar e dá bom.
E eu ia trazer a dica também, que daí falando em eventos, aí a gente pode falar dos eventos que acontecem no EAG, né? O programa EAG, a mentoria. Mas a gente tem o perfil cara de pau, como diria o Rogério, né? Sim. Que consegue chegar e... Oi, tudo bem? Tá. Fechou o negócio. Mas a gente também tem o perfil de pessoas mais introspectivo, que às vezes não sabe quebrar essa barreira. Mas aqui no EAG, por exemplo, todo comandante tem um CS. E às vezes tu quer intencionalmente procurar um nicho, tu pode chamar o teu CS para perguntar para ele. Tu atende mais alguém da tua carteira? Quem que é tem essa pessoa?
Puxa, a gente recebe isso direto. Ah. E quer ver, ó, se você
agora
é mais...
Agora nos eventos aqui em Floripa, a CS vai estar lá contigo.
Vai estar lá junto. Olha só, cê, quer ver um negócio, Roberto? Você falou de ser mais cara de pau e mais introspectivo. Vou dar uma dica pro introspectivo. Se você tá num grupo desse, a chance é que o grupo é o quê? Plural. Não vou falar a palavra para não errar. Mas num grupo plural, a chance é que você vai ter outros caras assim como eu, que são cara de pau. Aí você é introspectivo. Fica tranquilo, o cara de pau vai te achar e vai conversar com você. E aí isso vai te destravar para fazer o processo. Por isso eu gosto de estar em grupos, né? Às vezes você fica sem jeito, sem graça, não sabe exatamente o que dizer. A pessoa tá mais fechada, né? Sem... Dois cara de pau é mais fácil.
Sim.
Né? Então... Mas às vezes não tem. E num grupo... onde tem outros empresários, onde você está na mesa, fica mais fácil de você fazer isso. Então, fazer parte dos grupos é muito legal. Ter outros amigos. As chances, meu, é que a pessoa que você precisa falar está a dois contatos de você, né? Aliás, é isso que a gente falou do LinkedIn aquele dia,
tem
né?
Tem uma... Eu lembro há um tempo, até a produção pode me ajudar, mas eu ouvi em algum lugar que todo mundo conhece todo mundo. Porque todo mundo conhece uma pessoa que... Tipo, tu conhece o Cristiano Ronaldo. É mais ou menos isso, né?
As cinco pessoas de distância.
Isso, as cinco pessoas de distância.
É cinco, não é
e
dois.
E se tu for parar pra pensar nisso, olha a grandiosidade disso, né?
A gente tem... Então, aí é que eu falo, tem que fazer de propósito, tem que usar de propósito, tem que explorar de propósito.
Mas, Rô, como é que vence a timidez? Porque a timidez é uma coisa que trava as pessoas, né?
Pois é, Roberto, eu já falei isso daqui em outros podcasts.
A gente vai falar de timidez, mas
eu
a gente pode falar de medo, a gente pode falar de receio...
Olha, em geral, a gente tá falando aqui com o empresário. Você é duro com o empresário. Cara, vai pra cima. Não tem... Faz terapia, se trata. Mas não pode. Você quer ser empresário. Empresário e timidez são coisas que não combinam. Você pode ter timidez? Pode, mas tem que lutar contra. Eu sou tímido. Eu já te falei que eu tenho vergonha de falar em público.
É verdade.
Sabe o que eu faço pra melhorar isso? Eu falo em público.
Eu falo
eu estudo
muito.
E falo pra caramba em público. Eu vou pros eventos, subo no palco, faço as minhas palestras.
É verdade, gente.
E eu me esforço muito pra melhorar.
Ele sai da zona de conforto dele
todo
santo dia.
O tempo todo. Ah, mas aí... E se eu falar besteira? Se falar besteira, falou. Tá tudo certo, cara. É isso aí. Falei besteira,
pede desculpa,
falei besteira aqui, agora vamos seguir o jogo. Não dá pra ser tímido, travado e tal. Você escolheu pra sua vida, é a mesma coisa você escolher nadar e falar que não entra na água. Então não dava pra ser nadador. Ser empresário, ser tímido, ser travado e tal, vai fazer tudo bem, você pode ser tímido, mas você tem que vencer a timidez todos os dias. Não dá pra ser piloto de avião e ter medo de altura? Dá, eu já vi uma entrevista de um piloto de avião que tinha medo de altura. Mas ele pilotava o avião. Então ele subia no avião, pilotava o avião. Excelente piloto, fazia o trabalho dele bem feito, estudou, se preparou. Eu acho que é isso. Tem algumas técnicas pra você aprender. Vai estudar, vai fazer treinamento de como se comportar em público. Tem um monte de coisa.
Tem muitos treinamentos, né, que tu
pode
fazer.
Tem um monte. Você pode entrar em grupos, fazer parte de grupos pra aprender a habilidade de vencer a timidez. Eu só tenho uma coisa que eu posso te garantir. Se você tiver o mesmo comportamento, você sempre vai ter o mesmo resultado.
É loucura.
Não dá pra fazer coisa... É loucura.
Coisas diferentes, fazendo sempre as mesmas coisas.
Fazendo sempre as mesmas coisas. Então, uma das coisas que ajuda, quanto mais eu subo no palco, mais fácil é vencer a timidez. Eu continuo sendo tímido, mas eu tenho mais facilidade de vencer o processo hoje, depois de ter treinado várias vezes. Aí, como que eu comecei? Comecei fazendo pra galera interna. Aí, fui corrigindo algumas coisas que eu achava. Eu peço ajuda pro meu time, que me ensina a impostar a voz, me ensina como fazer as coisas de uma forma melhor. Tô gravando conteúdo, né? Me esforçando pra melhorar. E aí, só vai.
Exatamente. E só não vai. Fica fazer, mais
faz terapia.
Fácil muito rápido, gente. É uma
não,
coisa que
é
vai...
É um processo.
Quando
é
tu
um processo.
Vê, tu já está... Olha, estou fazendo.
É, de vez em quando sai um... Uau, foi de primeira.
Parabéns
é isso,
pra
parabéns
mim.
Parabéns pra mim. É isso.
Clap, 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 né? Nas costas.
Se valoriza, poxa.
É verdade.
Se valoriza. Se esforça. Tem que se esforçar mais. Ah, mas eu me esforço. Se esforça mais. Mais, estuda, se prepara.
Não, e se tu acha que tu tá esforçando tudo que tu pode, mesmo assim tu não tá conseguindo resultado, então para ver se o esforço, esse todo esforço que tu tá botando, tá sendo efetivo. Porque às vezes tu só tem que botar todo esse esforço de outra forma.
Roberta, né? Alguns dos meus principais concorrentes fazem parte da minha rede de network. E tem gente que acha que o concorrente é um inimigo.
Exatamente.
Eu tenho um pensamento diferente. Mantenha o relacionamento.
É um parceiro.
Ligo, troco. Às vezes a gente troca confidências. E faz parte do jogo.
Parte
é assim que
jogo.
Tem que ser. Ah, e como que você fez isso? É, me esforçando, entendendo que, meu, o cara era bom em alguma coisa e eu busquei ele pra entender por que ele era bom. E entendi que eu tenho que fazer diferente dele. E a gente pode ter dois bons no mercado.
Exatamente. Tem espaço pra todo mundo.
Tem espaço,
né?
Gente.
Tem
não é, não, é,
mundo,
não é. É uma guerra, é uma competição.
Exatamente.
Né? Um nadador que ganha do outro nadador não quer que o outro nadador morra. Ele precisa estar lá.
Ele só quer...
Porque é o teu competidor que vai fazer você ser forte.
Exatamente.
Também.
Exatamente. Ele só quer ficar melhor, né? Talvez o melhor.
Exatamente.
Rô, eu tenho mais uma pergunta que eu preciso te fazer. E aí agora vai momento que toca o coração da gente. Tem algum networking que te marcou na tua vida? Assim, alguma coisa que tu pensa assim, nossa, esse pra mim foi um divisor de águas.
Nossa, Roberta, de tantos assim. Caramba, meu. Já teve coisa que aconteceu assim, de manter na rede. Ó, papo de concorrência. Tipo, o meu concorrente dá uma dica pra mim que tava rolando um bid num cliente. E aí eu não sabia, participei e entramos os dois. Já aconteceu esse tipo de coisa. Por incrível que pareça, é contraproducente, né, produção? Mas já aconteceu isso. E qual foi o lance? Ele sabe que eu tenho um trabalho, que eu tenho um trabalho sério e que eu não ia avacalhar o processo ou jogar o preço lá embaixo, fazer um trabalho mais ou menos para fazer ele perder e depois não entregar. Então ele sabia que a gente ia competir
ele
sério.
Sabe que integridade é um valor
integridade
da empresa,
é um valor,
né?
Da minha empresa, exatamente. E aí a gente ia trabalhar juntos, sério, para fazer uma boa entrega, atender o cliente bem, entregando dentro do que é aceitável para não estragar o mercado. A ideia era não estragar o mercado. Porque mercado tem competição, tem cara que joga preço embaixo, enfim.
Sim.
Aí nuances de um negócio que não cabe a gente colocar aqui. Mas, tipo, um processo desse, numa conversa, num bate-papo, o cara me deu essa dica, eu me inscrevi, a gente tá junto trabalhando no cliente. Olha que legal.
E corrobora com o que tu
processo
disse
bom,
antes, né? Que tem espaço.
Tem espaço,
pra todo
tem espaço.
Mundo,
e a gente tá junto e dividindo um bom espaço lá. E trabalhando juntos e dá tudo certo. E às vezes a gente se fala sobre os problemas, entende como que funciona, como
é que
dá pra
corrigir.
Como
é que tá aí as coisas.
Direto.
É aquele amigo
mas
distante,
direto.
Sabe?
Direto.
Como é que tá as coisas por aí, né?
Direto.
Ai, Rô, muito obrigada. Adorei falar sobre networking. Quero lembrar para quem tá nos assistindo que a gente tem o podcast 09 aqui do Conversa
Isso.
de CEO, que é sobre benchmarking. Eu acho que esses dois processos estão muito próximos. Então é legal ouvir. Vamos falar de
networking, você,
depois a gente fala
isso,
de
porque
para
fazer benchmarks, tem que montar uma boa rede de network, porque na hora que você precisar, que nem outro dia você me perguntou, Rô, com quem eu consigo falar para fazer um benchmark sobre o processo X? Ó, liga pro Leandro. Então,
exatamente.
Leandro. Meu, o padrinho, ó, é um processo de network antigo. Conheço o padrinho 25 anos, porque a gente tinha um processo que a gente trabalhou numa empresa onde ele começou e tal, ele passou por outras e a gente mantém um relacionamento e viramos sócios.
E assim vai conhecendo. E aí agora eu sou um contato teu, eu tenho acesso a todos os teus contatos.
E quando eu preciso falar com alguém,
Aí eu falo, Roberta, do marketing, pensar, quem que é, e tal. E a gente tá sempre junto fazendo esse processo.
Exatamente. Então, a dica para vocês que estão nos assistindo, terminou aqui agora, corre lá no 09, no Conversa de CEO, episódio 09, que a gente vai falar sobre benchmark. Falamos sobre benchmarking lá, né? Agradecer o Rogério, né? Mais um dia aqui no Conversa de CEO com a gente. Lembrar o pessoal que está nos ouvindo para avaliar esse episódio no Spotify. Se inscrever no nosso canal do YouTube, a gente tem conteúdo todos os dias lá. Comenta, gente, compartilha, deixa os feedbacks. A gente gosta muito de ler os feedbacks de vocês. E é isso, gente. Até a próxima.
Valeu.